Aqui uma pessoa pergunta sobre o que significa restaurar o coração de Cristo. E uma segunda pergunta de outra pessoa, se nosso mestre Cristo Samana terá seu coração flagelado eternamente. Na verdade, é um assunto muito misterioso para nós. E cada vez que nos aproximamos dele, que meditamos sobre isso, ou que oramos e repetimos as orações que falam sobre isso, se percebe que há mais para penetrar. Então, aquilo que nós havíamos compreendido, quando chegamos ali de uma outra vez, que estamos diante do assunto, vemos que aquilo foi apenas um passo dentro de algo que é muito amplo e muito misterioso. Nós sabemos que o processo que Jesus viveu, ao se tornar um Cristo, está ligado a todo o processo que estamos vivendo agora, está ligado aos novos tempos que devem vir após a purificação. Ele é conhecido como Senhor dos tempos. Sabemos que toda a rede dos discos solares, com toda a informação evolutiva sobre a evolução na Terra, sobre o papel da humanidade, está diretamente ligado a este processo de cristificação, de se tornar um Cristo. E parece que Jesus pôde viver isto num grau que possibilitou um evento universal. E aqui vamos incluir já algumas perguntas que indagam sobre os seres cósmicos, as civilizações de origem. Vamos ver se unimos um pouco isso dentro de nós. O processo que está se dando na Terra, pelo que somos informados, é um processo que todo o universo está acompanhando. Não é algo que diga respeito só à vida na Terra. E quando Jesus se tornou Cristo e viveu o que viveu, ou seja, passou pelas iniciações que passou como um mestre, após o processo na Terra, quando se diz que ele ascendeu, ele foi para Andrômeda, que é a galáxia central do nosso universo. É a galáxia que possui o governo do nosso universo. É dali, de Andrômeda, que parte o impulso do propósito. Então, o centro do nosso universo, que é um dos universos, então, esse universo local, pelo que saibamos, são 9 galáxias, possui Andrômeda como sede, como galáxia central. E Jesus, como Cristo e como Samana, está em Andrômeda, atuando, instruindo e fazendo o que tem que fazer, como um mestre de todo o nosso universo. Então, não é algo que diga respeito só à Terra. Sabemos que este processo de nos tornarmos um Cristo diz respeito ao processo do amor universal. Sabemos que é algo que está sendo desenvolvido em todas as civilizações. Então, nós, como seres cósmicos, que viemos, muitos de nós, se não a maioria, de outras estrelas, de outras civilizações, estamos na Terra para um aprendizado. Esse aprendizado é um aprendizado intensivo deste amor-sabedoria, do perdão, deste amor universal. E isso diz respeito ao processo de nos tornarmos Cristos. Agora, isto que misticamente chamamos do coração de Jesus, e temos as imagens com o coração de Jesus, com os espinhos, muitos místicos e muitos videntes têm visões nesse sentido, em que veem o Mestre Jesus e veem seu coração flagelado. Isto é uma representação de uma relação nossa com o universo. Porque o coração de Jesus é um núcleo universal no qual as nossas almas deveriam encontrar a sua fonte do amor-sabedoria. Quando Madre Teresa de Calcutá escutou que Cristo tinha sede, sede das almas, que ela levasse até ele as almas que precisavam ser resgatadas. Se lembram dessa experiência de Madre Teresa? Esta sede das almas é porque este núcleo de amor universal, que foi algo vivido por Mestre Jesus, que se tornou um Cristo, que se tornou Samana, isso é um estado de ser, é um estado de consciência. E é um transformador para as nossas almas, para que elas recebam, na voltagem adequada, algo que vem de uma fonte maior. Então, nós temos uma usina geradora de eletricidade, esta eletricidade que chega até as nossas casas. A voltagem na usina é muito alta, não é uma voltagem que possamos lidar com ela. Então, esta eletricidade viaja da usina até o ponto de consumo na nossa casa, e ela passa por estações, passa por transformadores, até que chegue numa voltagem que podemos utilizar, este 110, 220 volts da nossa casa. Então, este amor universal, esse segundo raio cósmico, que é algo potentíssimo, é algo que cria todo o nosso universo. Todo o nosso universo saiu deste amor-sabedoria, o que chamamos a lei primeira. Então, isto que é potentíssimo foi vivido por Jesus, então se tornou uma lei regente, porque Jesus trouxe isso para a terceira dimensão na superfície da Terra. Porque algo é o amor-sabedoria nos planos cósmicos, em outras dimensões. Na terceira dimensão, ele está presente, mas não está realizado. Jesus, ao viver o processo como Cristo, tornou este amor-sabedoria uma lei aqui, ativa, na terceira dimensão, e disponível para todos nós. Então, este núcleo chamado Coração de Jesus é um núcleo onde as nossas almas deveriam beber desse amor-sabedoria. É um portal para elas mergulharem na consciência do amor. Como nós, sobre a Terra, na terceira dimensão, temos pensamentos, sentimentos, reações, palavras, ações, omissões, que são contrárias ao amor, é como se nós estivéssemos flagelando este núcleo de amor. Estamos fazendo uma ação contrária a ele, não só impedindo que ele flua e que ele seja a regência da nossa vida, mas nós estamos fazendo algo oposto, contrário. Então, estamos contrariando a obra do amor. Então, estamos lastimando. Isso na vida simbólica, num processo de união mística com a consciência do amor, isso pode aparecer como o coração sendo lastimado, que está sendo lastimado, porque a consciência de Cristo, Samana, a consciência de Jesus, que continua acompanhando o processo terrestre, recebe de nós esta indiferença, esse descaso, esta falta total de obediência a um princípio que é o princípio universal. Então, dentro do livre-arbítrio, na nossa vida normal, na nossa vida regular, na nossa maneira de tentar possuir as pessoas, possuir as situações, possuir a tarefa, nós exercermos as tarefas para nos realizarmos humanamente, isto é uma agressão para o amor. Temos que vencer na vida, temos que mostrar para os outros que podemos, que fazemos. Então, isso tudo é uma agressão para o amor. Então, isto é a nossa vida normal, e é uma vida normal que agride, ofende, lastima isto que é um núcleo que para nós e para as nossas almas seria um transformador do amor universal. Ali as nossas almas estariam bebendo deste amor. E também por isso que misticamente se costuma dizer que as nossas almas são esposas de Cristo, porque elas devem se unir a este núcleo universal de amor-sabedoria. Então, o que significa restaurar? Significa fazer as ações, sentir, pensar, decidir, falar de acordo com o amor. Ou seja, que o amor rija a nossa vida, que nós possamos confiar no poder do amor. E o que é colocado para nós nos aproximarmos de Cristo como caminho, é nós vencermos o mal pelo amor. Então, tem um irmão que está manifestando algo que não é muito adequado. Ou seja, ele está sendo veículo para uma força negativa, uma força do mal. Ali deveria haver um grau de amor tal que o magnetismo do amor, o amor é magnético, isso podemos perceber, não? O amor atrai, o amor constrói pelo magnetismo que é. Então, tem uma situação negativa, deveria haver ali tanto amor que este poder do amor, que é um magnetismo muito forte, reverte aquilo que é o mal. Era um mal porque estava fora do lugar. E este magnetismo do amor transmuta aquilo e recoloca aquilo no lugar correto. E o amor pode fazer isso porque o amor é a energia fundamental do nosso universo. É a lei primeira. Quando no universo o dia amanheceu e o universo surgiu, era o amor que estava regendo. Todas as leis do universo partem do amor. Leis materiais, leis não materiais, seja o que for, parte do amor. Então, é um mistério grande esse. E isto que é o coração de Jesus é um grande transformador deste amor-sabedoria, que é o amor de Deus, que é a essência de Deus, e esse transformador deveria estar ligado em outro transformador, que é o coração humano, que é um coração só para a humanidade toda. Este coração humano deveria estar ligado a este transformador, que é o coração de Jesus. E isso, então, viria do universo, chegaria na Terra, se irradiaria, chegaria para os outros reinos, para o reino animal, para o reino vegetal, para o reino mineral, deste único coração humano. Então, vejam como estamos distantes, não? Vejam como a nossa vida, a crônica da nossa vida, é oposta a isso. Nós temos posses, outros não têm nada. Temos alimentos, outros têm fome. Somos proprietários de casas, de bens, outros não têm onde morar. Temos uma nação que tem limites, tem divisas, tudo separado. As religiões lutam entre si. Aquilo que deveria ser um canal para nos unir à unidade, porque Deus, a consciência de Deus, é um, é unidade. Porque se é Deus, todo o universo está dentro dele e ele está em tudo, porque é Deus, é um. E aquilo que seria ponte para chegar na unidade, luta, compete, faz guerras, guerras santas. Essa é a humanidade. E dentro disso, nós devemos chegar no amor. Sabemos que existe um processo especial no processo genético aqui na Terra, a raça humana que está sendo desenvolvido. Mas, em poucas palavras, o que está sendo desenvolvido para o universo é nós sermos capazes de amar num grau maior, como Jesus pôde amar. Então, somos seres cósmicos e perguntam quais são as tarefas dos seres cósmicos, o que é um ser cósmico. Um ser cósmico é a nossa consciência num plano superior. Aqui, humanamente, nós temos um corpo físico, nós temos desejos, sentimentos, temos um corpo mental, mas temos uma alma depois, temos um corpo de luz no nível espiritual, temos uma mônada no plano monádico, que já é cósmico. Depois sabemos que, na realidade, o nosso ser é 7 mônadas. Essas mônadas se unem num núcleo superior, que é o regente avatar. Tudo isso é vida cósmica, essa parte acima da alma. Já tem um princípio de vida cósmica. E nós, como seres nesses níveis, trafegamos entre planetas, entre civilizações, entre estrelas, entre galáxias. Temos uma vida lá que corre em paralelo à nossa vida aqui na terceira dimensão. E é isso que nós temos que começar a unir. A nossa vida cósmica deve começar a se unir com a nossa vida aqui fora, no plano material. E deve começar a organizar a nossa vida aqui. E nós podemos ter lampejos da nossa vida cósmica. Agora, nós, como seres cósmicos, viemos até a escola na Terra para aprender do amor e do perdão. Então, o que vai abrir a porta para a vida cósmica é a caridade. A caridade fraterna é nós podermos nos doar e podermos realmente deixar que o amor ame em nós. Quando nós dizemos, eu te amo, isto é algo dentro deste magnetismo do amor, mas parece que não é o amor ainda. Porque os seres que comungaram disso, como Francisco de Assis, por exemplo, São Francisco, parece que tinha algo que amava dentro dele. E ele era declaradamente apaixonado desse amor. Ele era um apaixonado do amor que amava nele. Agora, não sei se ele dizia para o sol, para a lua, para os pássaros, para os porcos, para o lobo, para os irmãos leprosos, eu te amo. O amor amava nele, irmão sol, irmão leproso. Então, tem algo para descobrir aí. E isso diz respeito à nossa vida cósmica, diz respeito ao motivo de nós estarmos na Terra, diz respeito à tarefa da humanidade e diz respeito ao coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, ao Castíssimo Coração de São José, que são denominações de estados de consciência e de transformadores de energia para os nossos seres. Então, não é algo distante. É a vida do nosso ser. Então, estamos nesse aprendizado. E com as nossas orações e principalmente com a nossa mudança de atitude, nós podemos restaurar o coração de Jesus. Porque em vez de nós ofendermos o universo, nós fazemos uma ação em harmonia com o universo. Algumas vezes foi mostrado para Frei Elias ou para outros irmãos, Maria, com umas pétalas de rosa, restaurando, curando, tratando das feridas em Jesus. É uma visão simbólica, mística, desse mistério do sacrifício. É simbólico e é real, porque Maria acolhe e recolhe as nossas orações. Essas orações, ela simbolicamente transforma em pétalas, e com isso ela restaurava, curava as feridas no corpo de Jesus. Então, existe algo efetivo entre nós, um sentimento que eu envio para o espaço, aquele momento que se perde a paciência, eu já não aguento mais essa pessoa, já falei 10 vezes... E pensamos que isso é algo que fica dentro de casa. Isso foi para o espaço. Isso foi lá no coração de Jesus. Foi para o espaço isso, foi para o universo. Aquela ira, aquela impaciência, aquela prepotência, quando nós pensamos que temos que ser compreendidos. É um engano isso. Cristo, que é a essência de Deus no universo, esse estado de ser, quando foi vivido por Jesus, ele não foi compreendido. Ele não foi nada compreendido, nem pelos que o seguiam, nem pelos que o perseguiam. Quando esse estado de amor, amor universal, foi vivido por Jesus, Jesus se viu numa situação que foi perseguido, crucificado, maltratado. E isso era o amor vivendo nele. E era ele, ao amar, tornando esse amor regente. Então ele estava vencendo, estava transmutando o mal pelo amor. O mal é algo que está fora do lugar, no universo. E sabemos que existem as forças do mal, as correntes do mal, as hierarquias do mal, estão fora do lugar. Um dia elas vão chegar no lugar correto. Então, por enquanto, elas se opõem à evolução, se opõem ao amor. Então, um pensamento de crítica, algo que separa, uma fala sobre uma pessoa, algo que não constrói pelo amor, é maldoso. Então nós, humanamente, podemos ser instrumentos do mal ou instrumentos do amor. Agora, quando somos instrumentos do amor, não esperamos ser compreendidos, ser aceitos, ser amados. Quando nós somos instrumentos do amor, nós vamos compreender mais, vamos amar mais, vamos perdoar mais e vamos ser livres dentro do amor. Isso é ser livre. E aí vamos deixar de lastimar, de ofender o coração de Jesus. Vamos restaurar, porque quando o amor vem, encontra o canal em nós, e o amor ama em nós, o amor flui no universo, volta para o universo. Vai fechar um circuito. Esse amor vem da fonte única, ou de Deus, chega até aquilo que é o coração de Jesus, é irradiado para os nossos seres, para as nossas almas, chega até nós humanamente, nós permitimos que esse amor ame em nós, Então não é dizer eu amo, é dizer eu vou deixar que o amor ame em mim, e esse amor volta para o universo, por aqueles seres que recebem, sejam consciência mineral, vegetal, animal, reino humano, reino angélico, reino dévico, estrelas. Meu amor vai de volta para o universo e retorna para a fonte. Então existe uma alquimia do amor, que não é nada do que nós pensamos. Pensamos que é ter um parceiro, encontrar uma alma gêmea, nada disso. É o amor amar em nós. E aí vão surgir sobre a Terra mais Franciscos de Assis, mais Teresas de Calcutá e assim por diante.
Então, o amor se manifesta nas situações mais difíceis.
Isso, ela está perguntando e confirmando também que o amor se manifesta nas situações mais difíceis. O amor se manifesta em tudo, em tudo. Nós é que ainda não aprendemos a encontrar o amor ali. Agora, há situações em que o amor está recolhido, aguardando para poder reger aquela situação. E este aguardar já é obra do amor, porque o amor está aguardando que as moléculas, os nossos corpos, a nossa consciência amadureça para que ele possa reinar em nós. Então, o próprio amor, por obra do amor, permite que façamos experiências que aparentemente são contrárias ao amor, mas em essência não são. Se o amor está em tudo, mesmo numa situação difícil para nós, o amor está ali. E se nós encontramos o ponto do amor, aí a situação muda totalmente. E ela não muda porque nós não chegamos nesse ponto, nós ficamos lutando com as situações. Em vez de estar ali como instrumento do amor, seja o que for, te trataram mal, agradece. Foi o que Cristo ensinou. Te bateram numa face, dê a outra. Então teríamos que ser pacificadores, transmutar o mal pelo amor. Temos que fazer isso em nós também, porque este mal está dentro de nós também. Lembram dos trabalhos de Hércules, não? As éguas devoradoras, o leão, a hidra, o cão de três cabeças, os pássaros devastadores, tudo aquilo são estados nossos. Então, surge algo dentro de nós que diz, está vendo? Você não está sendo compreendido, você não está sendo amado, não te reconhecem no grupo, e fica aquela voz falando. E aí você diz, obrigado, porque se eu vou seguir o caminho do Cristo, é sinal que Cristo me ouviu. E então eu vou dar tudo aquilo que eu estou cobrando. Então eu não sou compreendido. Eu vou começar a espargir compreensão. Eu não sou reconhecido. Eu vou começar a reconhecer o valor dos meus irmãos, como eles estão se esforçando, como eles estão se empenhando para poder se superar, para poder ajudar os outros. Ah, mas diz a vozinha, vermelhinha, assim, com dois chifrinhos. Às vezes tem um tridente. Aí diz essa voz, mas veja a falta de fraternidade do ambiente onde você vive. E você diz, então está bem, então eu vou ser fraterno. Eu vou dar mais amor. E quanto mais difícil, mais agradecemos, mais gratidão. Isso é a lei do Espírito. Isto é a lei do Espírito. Isto é a via de transcendência da ilusão humana. que é uma prisão para a alma. A via é sairmos de nós mesmos. Sair de nós mesmos não é distribuir uma roupa na creche às quintas-feiras à tarde. Pode incluir o trabalho na creche também, não é depreciativo. É porque às vezes fazemos uma boa ação e pensamos que está tudo feito. Já temos a nossa passagem para o céu garantida. Sair de nós mesmos é sair de nós mesmos. Se nós formos ver o que São João da Cruz falava disso, ele ainda era um pouquinho mais explícito. Ele dizia, tem que negar a si mesmo. Negar, uma palavra que nos consultórios de psicologia vai dar muitas sessões para tratamento. Mas a psicologia da alma é o oposto da psicologia humana. Então, para nós sairmos da entidade humana e colocarmos a nossa conexão na alma, ou na mônada, ou em Cristo, ou no Sagrado Coração de Jesus, ou no Castíssimo Coração de José, que são estados de ser superiores, que estão disponíveis para a humanidade, nós temos que tirar a tomada daqui para colocar lá. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para termos a nossa tomada ligada no ego humano e em Cristo. É uma tomada só. Então, ou você enchufa, acabarro, ou ligamos a tomada aqui embaixo, ou ligamos a tomada na alma, em Cristo, no cosmos, no infinito, em Deus. É uma tomada só. Por isso, Cristo disse que não se servem a dois senhores ao mesmo tempo. Ou ele disse, ou você está comigo, ou você está contra mim. Ou restauramos o amor, ou estamos contra o amor. Essa tomada temos que ligar em algum lugar. Ou ligamos no ego, ou ligamos da alma para cima. E vida humana é isso que já conhecemos e que está fazendo do planeta o que está fazendo. A miséria, as guerras, a fome, a indiferença, isso é vida humana. E é este ego que cobra atenção, cobra reconhecimento. Então temos que tirar a tomada daí. Dizemos, meu amigo, espere um pouquinho. Tiramos a tomada, ligamos na alma. É outra lei, é outra psicologia, a psicologia da alma. Se conseguirmos ligar mais em cima, na mônada, no espírito, aí esta ainda é uma voltagem maior que repele essas coisas humanas. Este impulso de São João da Cruz já é um impulso monádico, da mônada, do espírito. Tanto assim que São João da Cruz podia nos esclarecer sobre as noites escuras da alma. Porque ele não estava no nível da alma, ele estava no nível da mônada. Então ele fala das noites da alma, fala do processo da alma com toda a ciência. E fala da transcendência do estado humano, que é o amor. Ele viveu o amor, por isso contemplava. E quando Maria nos pede o aprofundamento da oração, é porque ela diz, vocês têm que aprofundar. Lembram a última aparição? Porque nós temos que viver a oração que nos leva para a contemplação. Porque aí vamos, pela oração que nos leva para um estado contemplativo, nos unimos à alma e a alma se une a Cristo, que é esse amor universal. Se une à mônada. Então, é um caminho que temos pela frente. E aqui uma pessoa pergunta como transmutar a energia sexual em energia espiritual. A energia parece que é a mesma. Se ela preenche o centro sexual, esse centro sexual vai se preencher, vai transbordar como impulso sexual, que é um magnetismo ainda primário. Os animais têm isso, é algo de procriação, de reprodução da espécie. A consciência humana pode estar além disso. Agora, se a nossa atenção fica aí, então a energia vai seguir a atenção, vai seguir o pensamento, vai seguir a intenção. Então, como transmutar? É tirar a atenção daí e colocar a atenção em algo superior. Neste exercício é necessária a aspiração. Então, quando tem aspiração, não tem repressão. Porque existem certas correntes de pensamento que diz que não se deve reprimir a energia sexual. Sabemos que não se deve reprimir porque vão surgir transtornos. Mas não é uma repressão, é uma condução. Aqueles que quiserem podem estudar o segundo trabalho de Hércules, que é do touro que estava na ilha e que tem que ser levado para o continente. Esse touro é a energia sexual. E Hércules não mata o touro. Hércules cavalga o touro. Hércules obtém maestria sobre o touro. E essa maestria parece que se obtém não é no exercício, na atividade sexual. É exatamente conduzindo todas as forças, as intenções, a aspiração para o alto. Aí essa energia começa a subir até fisicamente, etericamente. E ela vai encontrar um ponto de expressão no centro laríngeo, que é o centro da criatividade. E a nossa vida, em vez de ser uma vida procriativa, vai ser uma vida criativa, uma vida superior. Porque energia até etericamente vem para os centros superiores e ela encontra expressão por esse centro da laringe. Então é um processo de transmutação, não precisamos concentrar nos centros, mas é a mudança do foco da atenção, a nossa atitude na vida e principalmente a nossa meta na vida. A nossa meta tem que estar clara. Dependendo da meta, vai depender a vida que levamos. Está claro? E o segundo trabalho de Hércules é muito instrutivo nesse sentido. Aqui uma pergunta. Quais as tarefas dos seres cósmicos? E se esses seres têm tarefas só dentro dos retiros de amor, os centros planetários, ou se eles podem também estar em outros lugares? O nosso ser cósmico é um ser que está em evolução. Então, quando nós nos coligamos com o nosso ser cósmico, nós vamos receber uma energia cósmica, uma presença, um amor, e vamos ter possibilidades que humanamente não temos. Mas nós, como seres cósmicos, também estamos evoluindo e aprendendo. Os seres cósmicos que já se redimiram, que já optaram pela luz, esses realizam tarefas do plano evolutivo. Que, no caso da Terra, vão estar mais ou menos diretamente ligados aos retiros, aos centros de amor, aos centros planetários, às bases de operações extraterrestres, às bases suprafísicas, ou Seleia, que é a base lunar, ou em Júpiter, em Ganímedes, onde existe uma sede da Confederação de Mundos Evoluídos da nossa galáxia. Ou seja, será sempre um trabalho vinculado às hierarquias. Porque como seres cósmicos, redimidos ou em processo de redenção, nós vamos estar na aura de um instrutor, vamos estar em alguma escola. Então, quando estamos na universidade, nós vamos estudando as matérias, vamos aprendendo e vamos, como prática, fazer estágios em alguns lugares. vamos atender as pessoas carentes, se é odontologia, a pessoa vai fazer o serviço odontológico, acompanhado de um monitor ou de um instrutor. É a mesma coisa no cosmos. Então, nós fazemos tarefas acompanhados das hierarquias ou de outros irmãos mais experientes, e à medida que vamos ganhando experiência, evoluindo, vamos já liberando aquele ser, passando para outras escolas, e vamos acompanhando outros irmãos que estão chegando. Como é acima, é abaixo. O arquétipo da instrução é o mesmo. Aquele que sabe mais transmite para aquele que está recém-chegando. Isso é um arquétipo da instrução. Então é assim no cosmos. E os nossos seres percorrem civilizações. Por exemplo, o nosso ser pode ter origem em Sírios. Significa que nós, como essências divinas, tivemos a nossa primeira encarnação em Sírios, como ser humano. Então se diz que Sírios é a civilização de origem, porque Sírios forneceu todo o material para aquele ser encarnar. Então ele tem um material siriano, tem um material de Sírios. E aí, depois de um tempo em Sírios, as nossas mônadas, os nossos seres cósmicos, vão fazer estágios em outras escolas, vão para academias em Órion, vão para Pleiades, vão para Taurus, vão para outras civilizações. E aqui perguntam o que significa Escorpião como civilização recentemente redimida, que foi algo no relato de Trigueirinho, mas foi uma transmissão das hierarquias cósmicas quando trataram do assunto de Mirnajá. Isso foi uma notícia, porque quando no cosmos houve um grande conflito, e foi uma grande cisão no cosmos, que é conhecido como a rebelião, isso foi algo entre as civilizações no cosmos. E foi algo do exercício das forças do mal num grau cósmico. Então houve um conflito muito grande entre civilizações. E a civilização de Escorpião teve um papel dentro disso que necessitava ser restaurado. Então, quando disse que a civilização recentemente redimida, é porque certamente esta atuação de Escorpião dentro da rebelião foi algo que já foi equilibrado. E aí, todo esse nosso aprendizado, isso, quando é redimido, se transforma no amor de Cristo. Lembram da oração do Cristo da Luz? Que diz que as culpas, o medo e a dor vão se converter no amor de Cristo. Então, isso se converte no amor de Cristo, literalmente. Deixa de ser uma vibração baixa, ser uma vibração que causa conflito, e isso é transmutado na vibração do amor, que é a lei primeira. Nisso estamos, como seres cósmicos, como almas e como seres encarnados. E depois deste 12/12/2012, estamos vivendo momentos de graça muito especiais. Na aparição, Maria disse que Samana, que Cristo, seu filho, ia acender em nós o Cristo interno. Este núcleo de amor dentro das nossas almas está sendo aceso. Podemos colaborar, não? Aqui uma última pergunta. A pessoa diz que ela percebe que tem cada vez mais pessoas buscando orientações e conselhos, que as pessoas estão necessitando de esclarecimentos, tudo isso. E ele diz que sente que realmente consegue ajudar as pessoas, a confortá-las, porque ele orienta as pessoas. Só que ele vê que as belas coisas que ele fala, ele não consegue realmente senti-las e nem praticá-las. nós precisaríamos ver o que do ensinamento o nosso coração disse sim. De repente, tem uma mensagem de Maria de 2 páginas, mas tem ali uma frase que o nosso coração, ou seja, a nossa consciência, diz: é isso. Tem que tomar esse ponto e colocar em prática. E aí, se colocamos aquilo em prática, em seguida vai ter outra coisa que o nosso coração vai dizer: compreendi, tem que mudar isso. Aí nós mudamos prontamente. Precisa ter esta prontidão em materializar, em viver aquilo que a nossa consciência compreendeu. Então, hoje nós estivemos estudando algumas coisas. Se houve algo que a nossa consciência disse, é isso. Temos que colocar em prática em seguida. Já devíamos estar colocando em prática agora. É assim que funciona. Aí nós vamos incorporando o ensinamento, vamos vivendo o ensinamento. E não é para que os outros vejam que nós estamos vivendo. Não temos que exibir isso. Nós temos só que viver. Anonimamente. E aí nós vamos perceber que vamos dando uma chance para que a nossa alma se aproxime de nós. Cada vez que fazemos esse movimento, nós sentimos que estamos mais vivos, mais lúcidos, mais em paz. Nossa alma se aproxima quando fazemos um movimento nessa direção, de colocar em prática realmente aquilo que já podemos compreender. É nas mínimas coisas. Percebemos que tem um alimento que já não devemos mais usar. Percebemos que tem um ambiente que não devemos frequentar. Ah, eu já não devo mais ir naquele lugar. Mas passam 3 dias e você se descobre ali de novo. Devo caminhar todos os dias, porque eu estou começando a ficar mal fisicamente. Se ficamos mal, além de servir menos, alguém vai ter que tratar de nós. Então, eu vou caminhar, caminhamos 3 dias e depois já não caminhamos mais. Quando começa a fazer bem, nós paramos. Então, é um pouco essa situação humana que está aí para ser transformada. Mas vai ser transformada gota a gota, passo a passo, colocando em prática. E aí vamos superando a nós mesmos. E quando chegarmos no momento de permitir que o amor ame em nós, aí nós não vamos só superar. Nesse exercício da superação, nós fazemos um pouquinho, aquele tanto que não incomoda muito, não nos tira do conforto. De passo a passo, a alma vai se fortalecendo e, uma certa altura, vem o amor que nos toca e nós ficamos apaixonados pelo amor. Não é por uma pessoa. Ficamos apaixonados pelo amor. É algo que respiramos, não sabemos de onde vem. E aí não é mais tempo de superarmos. É tempo de negarmos a nós mesmos. O que significa? Negar o amor próprio, que impede que possamos receber o amor de Deus. As pessoas que quiserem aprofundar este assunto, tem uns estudos que chamam Caminho da Consagração, é um CD, e tem a página 35 do livro A Trajetória do Fogo, página 35 da versão em português. Temos ali transcritas as cautelas de São João da Cruz para aqueles que querem vencer a si mesmos. E ali ele ensina como devemos estar, qual a nossa atitude para vencer o amor próprio, que, no dizer dele, tanto impede que possamos receber o amor de Deus. E entre ficar com o amor próprio, o amor de Deus, eu acho que vale a pena o amor de Deus. Então, obrigado a todos e bom trabalho.